aqui na fala do presidente, pessoas que nos ajudam a pensar, pessoas que são referências para os nossos jovens, pessoas que estão aí no trabalho diário e que com as suas experiências podem nos ensinar, nos motivam, fazem com que nós tenhamos definição do que pretendemos na vida, porque cada um, com a sua história, com a sua experiência, faz do caso nosso aqui da área da contabilidade, uma profissão de fé. E hoje, o nosso convidado especial é o senhor Leomar Antônio Burtetti, que vai contar um pouco da sua experiência. Prezado Leomar, o amigo está falando de que cidade?
Bom dia, seu João. Estou falando de União da Vitória.
União da Vitória, cidade de grandes histórias também, né, Leomar?
Sim.
Leomar, cada pessoa que chega numa posição de destaque não chega caindo de paraquedas. Tem toda uma experiência, uma história. Nos conte um pouco da sua. Você que hoje é o presidente do Sindicato de União da Vitória e dos contabilistas, como é que você nasceu nessa cidade, chegou aí, como é que você adentrou a profissão contábil? E antes disso, os contadores da Rádio Fecopar agradecem aí esse atendimento ao chamado. O presidente Paulino já está mandando o seu recado de Feliz Natal, nos acompanhando também lá em Londrina. Então gostaríamos que você explanasse a sua chegada à contabilidade e também agora ao sindicato, que vai ter uma mudança em breve, não é, Leomar?
Exatamente, seu João. Então, primeiramente, seu João, uma alegria falar novamente com o senhor, né? E poder contar um pouquinho da minha história aí, né? Então, vamos começar lá do tempo de adolescência, então, né, seu João? Eu acho que eu sempre fui um bom aluno. Então, na escola, no colégio, eu sempre preferia a matéria de matemática, é o que eu me adaptava melhor. Aí, então, no tempo de ginásio, como falei, a matéria de matemática sempre me destacava melhor, eu fui já deslumbrando no futuro a disciplina de contabilidade, né, a profissão de contabilidade. Então foi aí que começou o interesse. Eu tinha uma professora que no tempo do ensino fundamental, ela foi diretora da escola aqui perto da minha casa. Essa professora, o nome dela é professora Valderes. E daí quando eu passei pro ginásio, né, ou de quinta a oitava série, ela foi minha professora novamente. Então de diretora passou a professora na matéria de geografia. E uma professora muito querida. E lá na oitava série, quando a gente já tinha por volta dos seus 14, 15 anos, uma outra professora de história perguntou, conversando com ela, né, se não tinha algum rapaz para indicar para trabalhar no escritório de contabilidade do marido dela. Aí essa professora Valdirês, como gostava muito de mim, conversando com a professora Maria Helena, de História, me indicou, a professora Maria Helena foi conversar comigo, né, perguntando o que eu fazia na parte da tarde, né, se eu tinha interesse em trabalhar. A gente, como já estava em idade de começar a trabalhar, né, seu João, querendo o seu dinheirinho, vamos dizer assim,
sim,
falei, não, tenho vontade, sim. Aí fui conversar com o marido dela, o professor, que também é professor, né, da disciplina de contabilidade, Luiz Francisco Carvalho.
Tudo isso em União da Vitória?
Tudo isso em União da Vitória. Eu sou natural de Porto União, seu João, mas sempre morei em União da Vitória mesmo, né. Aí fui conversar com o professor, fiz a entrevista com ele lá, e no dia seguinte já me chamou para começar a trabalhar. Comecei a trabalhar no escritório dele como cobrador, né? Uns dizem cobrador, outros dizem office boy, outros dizem contínuo, né?
E que idade você tinha, Leomar?
tinha 15 anos, seu João. É, nessa, quando eu comecei. Comecei dia 22 de março de 1994. Lembro até a data.
É, muito bom, muito bom.
É, foi nesse dia que eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, como office boy, né? Aí foram 2 anos, né, trabalhando meio período.
Ô Leomar, eu imagino a alegria sua, jovem, 15 anos, querendo comprar aquelas coisinhas da idade, e aí aparece uma oportunidade dessa, né? Mas vamos, continue.
É, exatamente isso, exatamente o que o senhor falou. Com os primeiros salários, eu lembro que eu comprei um rádio e uma bicicleta. Então, fiquei os 2 primeiros anos de cobrador, né? Trabalhando no período da tarde. Eu acho que não deu bem 2 anos. E por causa que na parte da manhã eu tava terminando a 8ª série, né? Daí logo em seguida que eu terminei a 8ª série, eu ingressei no curso técnico de contabilidade no Colégio Tudo de França. No período da noite. E logo em seguida, passando mais ou menos esses 2 anos, eu passei a trabalhar dentro do escritório. O professor Carvalho lá gostou do meu trabalho e me chamou, chamou outro rapaz para trabalhar de office boy, e eu comecei a trabalhar dentro do escritório, na área fiscal, né? E ali eu fiquei com ele 7 anos da minha vida. Foram bons 7 anos, né? Aprendi muito. Nesses 7 anos, concluí o curso técnico de contabilidade no Colégio Tudo de França, e já em seguida ingressei na faculdade também, no curso de ciências contábeis. Então, dei continuidade no ramo. Então, eu tenho os dois cursos, né? O técnico em contabilidade e também o bacharel.
Você comemora duas datas, em abril e em setembro.
Em setembro, exatamente. Isso aí. Mas... terminei. Quando eu já estava no primeiro ano da faculdade, eu recebi a proposta para trabalhar numa outra empresa. E por incrível que pareça, seu João, no mesmo dia 22 de março,
caramba,
eu recebi essa proposta.
Que coisa!
Uhum. É. Uma história bem, bem curiosa, né? Impressionante.
Sim, sim.
Aí fui trabalhar numa empresa, onde, num grupo familiar, né, onde eu trabalho até hoje, já faz 20 anos que eu estou trabalhando com esse pessoal, né? E era ramo de madeireira, né? Só que lá não afastei totalmente da contabilidade, mas não era, eu não era responsável pela empresa, no caso, né? Então, mas fiquei, estou lá até hoje, né, trabalhando com esse grupo familiar, né? No ramo, era do ramo da madeira, agora passou para o ramo da extração de areia, que tem muito na nossa região aqui, né?
Sim, sim, devido ao Rio Iguaçu, não é?
Exatamente. Só que nesse período eu prestei concurso para a Câmara de Vereadores de Paula Freitas, aí passei no concurso. Isso foi... fazer jus à profissão. E estou nessas duas atividades até hoje. É. E é isso um pouquinho da minha história, João. Até gostaria de frisar, voltando um pouquinho, falei dos professores, né? É o que a gente deve, né, seu João? Ao ensino, né? O reconhecimento desse lado do passado, né, por ser um... Não era um ótimo aluno, mas um bom aluno, né? E isso até aqui, como o senhor disse bem no início, né? Todo mundo tem uma história, né?
Exato.
E eu devo muito à professora Valderes, profissionalmente, à professora Maria Helena e ao professor Carvalho, que até esse dia tive a honra de, num jantar, conversar com eles. Terei essa minha gratidão para eles, né? Pessoalmente, que eu falei que ali foi o meu início.
Não, e para essa sensibilidade, essa percepção. Porque, imagine, Leomar, você é um professor, aqueles olhinhos daqueles alunos todos lá, não é? Ávidos, cada um com um desejo, o que será que vai futuro? E ela ali como liderança, sabe que ali dentro, todos aqueles... que eles servem, não é?
Potenciais a ser explorado.
E cabe o professor ter pelo menos essa... não é que há necessidade dele deslumbrar isso aí antes, não é? Ou descobrir quem são os talentos, mas como fez, estimular, incentivar, né? Direcionar. Nós somos das nossas professoras, né, Leomar?
Sim. E agora ligando a minha história ao sindicato. Sim, seu João. Aí eu entrava lá com o professor, eu sempre via outros dois. Jogar futebol, eu trazer medalhas para a União da Vitória.
Que bonito.
era essa vontade. É.
Certo.
Aí quando eu terminei a faculdade, já em seguida prestei o exame lá do CRC, graças a Deus passei, e já tirei o meu CRC para poder participar do Jocopar. Então aí começou a minha história com o sindicato. Conhecendo eles, participando, indo nos primeiros jogos, né? Salvo engano, o primeiro Jocopar que eu participei foi em Londrina. E aí a gente começou o vínculo. Depois de um tempo disso, eu comecei a participar do sindicato mesmo. Fiz a minha associação, né? E desde então comecei a participar junto com eles no sindicato. Comecei como diretor de esporte, né? Primeiro era segundo diretor, depois passei a diretor mesmo. E aí comecei a participar das reuniões, dos arbitrais do Jocopar. E depois, de um tempo, fui convidado pelo presidente Nelinho para assumir a presidência. Então, ainda no mandato do presidente Nelinho, eu participei de várias reuniões, né, representando ele. Depois eu era o vice, né? Nessa época eu já era o vice. Mas também... ver como é que funcionava as reuniões da Fecopar, né? Na gestão ainda do presidente Tivanzir. E logo em seguida passei a presidência e também esses dois anos aí de 2020 e 2021. Um mandato complicado, né, seu João? Por causa do que a gente viveu, né? Do que a gente está vivendo, né? A pandemia. Eu acho que ninguém imaginava viver uma situação dessa, né?
É verdade.
Um fato histórico que a gente está presenciando, né? Então, foi isso que aconteceu.
Bom, na sua presidência, ficou alguma coisa que gostaria de fazer, que vai repassar para a nova diretoria? O que fica de experiência aí para o amigo?
Então, quando a gente assume ou a gente vai assumir alguma coisa assim, a gente vislumbra mudar o mundo, né? Só que não é, na realidade não é tão fácil quanto parece. Tudo depende de outras coisas, outros fatores, depende das outras pessoas. Mas na medida do possível, eu acho que eu tive uma boa gestão, pessoal. Não deu para fazer muita coisa em virtude da pandemia. Mas agora, nesse mês, esse ano de 2021, no segundo semestre, a gente conseguiu fazer alguns cursos de forma presencial novamente, né? Conseguiu retornar. Uma coisa que eu tive vontade e consegui fazer no mês de setembro, a gente fez um jantar para as mulheres contadoras, né? Uma forma de prestigiá-las, né? E é isso, seu João. sempre pega uma coisinha ou outra que a gente quer mudar, dar uma atualizada, mas acaba postergando e acaba não conseguindo fazer. Mas a gente participa, vai continuar participando do sindicato. O presidente Márcio aceitou meu convite e vai assumir em 2023, né? É uma pessoa... Oi, desculpa.
Não, está falando do Márcio? Pois não, pode concluir.
Sim, é uma pessoa muito querida. Eu acho que com certeza ele vai dar conta do recado também. Eu falei para ele que o que ele precisar pode contar comigo, né? Eu me manterei na diretoria, a convite dele. Serei novamente o diretor de esportes, né? E estamos aí para dar continuidade nos trabalhos.
Quer dizer que, então, lá no Jocopar, em Campo Mourão, você já vai estar na diretoria esportiva aí.
Exatamente.
E essa questão de alternância, né, Leomar, é importante, porque a sua experiência soma com a que o Márcio agora traz com, né, os objetivos, e assim vamos, né? Acho que a somatória de experiência é muito, muito importante em todos os setores. Como é que... Pois não.
Eu ia complementar, eu acho que se na política tivesse essa percepção, eu acho que nós estaríamos vivendo uma situação muito melhor, né, Sérgio?
É verdade, é verdade. E só aí de União da Vitória, entre você, o Nelinho, o Marcos e o Jorge Américo, né? Só?
Sim.
E vocês não... Quer dizer que a maioria aí já... Ela vence o mandato, é outro que assume, é assim o costume?
Exatamente. Na verdade, eu falei para eles assim, como eu já vinha participando da diretoria de esporte, no mandato do presidente Nelinho, ele não pôde, por virtude do mestrado que ele estava fazendo, estava bem atarefado, carregado, ele pediu para que eu ficasse presente nas reuniões, né? Então, eu já vinha fazendo trabalho longo, né? Só que nesses dois anos últimos como presidente. Então, na verdade, se for ver aí, eu já estou há uns 6 anos correndo com o sindicato, participando de reuniões, etc. Daí eu pedi uma folga, né? Vamos fazer um revezamento aí, a gente participa em outros departamentos, outras diretorias, e para o futuro, quem sabe, a gente retorna à presidência. Né? Isso acho que é saudável para a instituição.
Perfeito. E hoje, na sua opinião, Leomar, tem muito a ser feito, eu sei. E como você bem disse, parece fácil, mas não é. Como é que você entende que deveria ser a federação? Ela está no caminho certo? Precisa alterar aqui e ali? Como é que você, vamos supor, como conselheiro da FECOPAR, conta para nós o que você visualizaria nesse futuro?
Nessa parte eu visualizo o caminho correto, Sr. João. Eu acho que a FECOPAR está indo no caminho certo, o presidente Paulino está fazendo um bom trabalho, né? Ele, essa dinâmica que ele fazia as reuniões para outras cidades, outras sedes, né? Inclusive em maio, será que em União da Vitória, eu falei para ele que a gente estará junto, organizando, dando aquela ajuda no que precisar, né? Para não deixar só o presidente Márcio correndo atrás, né? Nós temos a Alessandra, nossa secretária, que presta um serviço excepcional para nós. Se não fosse ela, acho que a gente passaria muito mais dificuldade. E quanto a FECOPAR, o caminho está correto. Eu acho que se manter assim, os trabalhos serão bem encaminhados.
Você lembrou bem, a Alessandra realmente é uma profissional e sempre está animada, né, Leomar?
Sim, sim. Sempre apronta a ajudar. Nossa, ela é o coração da instituição. Sem ela, seria muito mais difícil.
Leomar, você acha que o caminho da contabilidade vai mudar muito? Essa área virtual aí, eletrônica, tem muito... Como é que você está vendo o caminho da contabilidade agora?
Eu acho que o contador ele tem que se atualizar, mas nunca vai deixar de existir. É, assim, alguns dizem que o futuro da contabilidade é a extinção por causa da inteligência artificial, né? Eu acho isso que não. Acho que os contadores eles têm que estar sempre atualizados para seguir as tendências. E daí outra coisa é a gente, quanto instituições, é lutar por melhores condições. Tentar reduzir a burocracia, correr atrás dessa parte para que diminuir as dificuldades que o contador tem. Porque cada vez aparece mais obrigações a ser seguidas, obrigações e sempre cai no colo do contador. Então acho que é isso que nós como instituições temos que correr atrás também.
Eu acredito que está no trabalho de vocês o início de tudo, não é? Geração de empregos, precisa ter uma empresa, né? Tem que ter um contador. E veja agora a questão do Refis. Se não forem os contadores, como é que o cliente vai entender a sistemática do Refis, que se um na procuradoria e outro que está sendo votado no Congresso?
Pois é. Tudo carece de um contador, né, Sérgio?
É, aqueles cálculos, não é? Está no Simples, não está no Simples. Leomar, como é que você vê a questão dos incentivos fiscais? Como é que está sendo o trabalho em União da Vitória?
Então, Sérgio João, vou ser bem sincero para o senhor. Eu sou do contador da área pública, né? Isso até seria um pouco a minha dificuldade, quando eu sempre falei isso nas nossas reuniões, né? Eu, sendo contador da área pública, deixo um pouco a desejar quando o assunto são as empresas. Então, essa é a minha dificuldade quando está relacionado à empresa, porque eu desviei um pouco desse foco, né, Sérgio?
Entendo, então, são variáveis, né? Hoje a contabilidade pública é bem diferente da outra, não é, Leomar?
Com certeza. Eles estão tentando puxar um pouco para a questões de balanço, essa dinâmica, acompanhar a área privada, né? Mas ainda assim, a parte orçamentária, ela ainda prevalece, né?
Entendo. Bom, a base hoje de União, Leomar? A sede do sindicato ainda continua em Santa Catarina ou já passou para o Paraná?
Não, já está, desde que eu assumi, antes de eu assumir o meu mandato, já estava em União da Vitória novamente, né? E lá em Porto Alegre tinha um centro empresarial, aí a gente depois decidiu mudar para União da Vitória justamente para essa questão aí de fronteira, né? Mas já estamos já, desde acho que 2018, salvo engano, em União da Vitória.
Ok. Quando é que será a posse, quando é que você entrega o cargo?
O meu mandato vai até 31 de dezembro, né? Mas provavelmente a gente fará a posse em maio, junto com a reunião que vai ter aqui em União da Vitória.
Perfeito. Então tá próximo, né? Daqui 8 dias.
Próximo.
Em termos, quer dizer, em termos oficiais, né, Leomar? Porque na prática você continua presidente.
Sim.
E essa empresa, você sabe que União da Vitória politicamente é forte, né? Desde o tempo do Aníbal Cury.
Uhum.
E aí tem uma família que nasceu aí, ele é deputado federal por Goiás. É conhecido como Zé Mário. Ele estudou aí. Eu estou tentando lembrar aqui o sobrenome dele, porque é um sobrenome, mas parece que é Schroeder, ou Schneider, alguma coisa assim.
Eu acho que não conheço, senhor, vou ficar devendo.
Tá. Não, mas é só para registro, até Sim. porque está fora aí do teu, né, da tua prática de trabalho. O uhum. que recado você daria hoje para os interessados na área contábil? Os moços, as moças, Como é que você visualiza aí o futuro? Porque parece que nas faculdades as mulheres começaram a pegar gosto pela coisa.
Como a gente falou antes, né? A questão ali que poderia a nossa profissão ser extinguida, né? Por inteligência artificial, é pelo contrário. Tem muito mercado, muita área para se especializar, para focar. Assim como medicina, tem desde pediatria até outras áreas, a contabilidade também é separada, assim. Então, como a minha área, desde a área pública até a área empresarial, ou montar um escritório, ou ser contador específico de uma empresa só. Então, é um leque muito grande e pode vir quente que trabalho tem.
É verdade. E você lembrou bem, porque como é que, com tantas mudanças na lei, isenção disso, na exportação, não é? São várias especialidades que a contabilidade tem, que até os advogados querem tirar agora uma palhinha, não é?
Exatamente.
Eles estão se... Um se especializa na área previdenciária, o outro que cabe...
Tributária.
Tributária, que cabe ao contador, né, se interessar também e ser o profissional disso, né?
Com certeza.
Então tá. Prezado presidente Leomar Antônio Burtetti.
Burtetti.
Sobrenome italiano, polonês, ucraniano?
A nossa migração, ela veio da Itália. Mas descobri alguns anos atrás, através de um grupo grande da família Burtetti, que provavelmente a origem do sobrenome é francesa.
Opa!
Daí os franceses migraram para a Itália, e daí da Itália migraram para o Brasil. Que é essa a história.
Exato. E o sobrenome tem realmente alguma coisa com a expressão francesa, né?
Pois é.
É Burtetti.
Isso.
Mas, prezado presidente Leomar, foi um prazer falar contigo aqui pela Rádio Fecopar. Desejo um Feliz Natal, um ano novo abençoado para todos nós e que a pandemia nos leve a caminhos de acabar com esses vírus todos aí. Não só o vírus do corona, né, que acabe com o Ômicron, com o influenza, com o H3N2, esses todos que estão circulando aí, quem sabe vamos erradicar todos eles. Qual é que é o seu entendimento nisso?
Com certeza, Sr. João. Eu acho que isso aqui, graças a Deus, está cada vez diminuindo mais. Graças a Deus, aqui em União da Vitória, a gente tem apenas um caso ativo de Covid, até ontem, quando eu vi o boletim informativo. Então, se Deus quiser, a gente vai passar por isso aí. Vai ficar na história, vai ficar na nossa memória, né? E é isso, senhor. Desejo para o senhor também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, estendo isso ao presidente Paulino e toda a diretoria, aos membros da Fecopar, todos os demais presidentes dos sindicatos de contabilistas do Paraná, e também a minha diretoria e aos nossos associados aqui de União da Vitória do Síndico União. Desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e vamos, se Deus quiser, aqui em frente, essa pandemia logo, se Deus quiser, vai acabar.
Ok, e a jornalista Gabriela Rodrigues está ali atenta ao que você fala para daqui a pouco colocar no site para que os amigos possam, a hora que quiser, acessar ali. Foi muito bom conversar contigo, saber tua história. Leomar Antônio Burtetti, presidente do Sindicato dos Contabilistas de União da Vitória e Região. Um abraço, obrigado aí. E nosso carinho aí a vocês todos.
Um grande abraço, João.